Amém, graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor. Gratidão, Senhor, por podermos começar mais uma semana com os pés firmados na rocha, com teu Espírito Santo orientando nosso caminho, orientando nossa jornada, orientando nossos passos em direção àquilo que é o nosso destino no Senhor, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós entramos a tua presença, cede que o teu Espírito nos ensinará, revelará a nós a tua palavra, fortalecerá o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos ter esse tempo aqui para que os corações sejam fortalecidos, a fé renovada, o ânimo. Ó Deus, o Senhor nos dê mesmo disposição de trabalho, empenho em favor da nossa nação. Que todos, ó Deus, estejamos engajados, não apenas em decidir essas eleições, mas também em trabalhar, em, ó Deus, lançarmos mão mesmo daquilo que é a nossa vocação para a vida desse país, para que esse país se torne luz das nações, ó Pai. É o que nós clamamos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós repudiamos toda alcunha, todo apelido, todo tom pejorativo que é dado à nossa nação, e declaramos virtude, graça, revelação, instrumentalidade, Senhor, vocação na vida do nosso povo, em nome de Cristo Jesus. E agora ensina-nos, de acordo com a tua palavra, a andar nos teus caminhos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus. Então, abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, e vamos ver o princípio de hoje, dessa semana, a partir da segunda metade aí, a segunda metade do versículo 11, do capítulo 4 de Filipenses. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Diga isso aí para sua alma, diga isso para o seu coração. Eu estou aprendendo, eu quero aprender, eu quero dizer que aprendi, eu quero mesmo assim me colocar diante do Senhor para aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz então: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, não é posso algumas coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito comum a gente, como a gente meditou lá atrás, né, na carta aos Filipenses, é muito comum as pessoas pensarem que tudo posso é o poder de todas as coisas. Não, amados, é a condição para todas as coisas. Então Deus nos prepara para termos condições de enfrentar todo e qualquer tipo de circunstância. Então esse posso aí não fala de poder, esse posso aí fala de condição, né, de uma natureza preparada pelo Senhor, uma natureza forjada pelo Senhor para qualquer tipo de realidade. Então nós não temos o receio do futuro, não temos o receio da circunstância. Nós temos o compromisso da responsabilidade, do engajamento, do enfrentamento, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então nós podemos todas as coisas. Ou seja, haja o que houver, nós temos condições de enfrentar, nós estamos preparados para enfrentar. A gente não é daqueles que retrocedem. Então nós não, o nosso ânimo, a nossa disposição não está refém, não está prisioneira de nenhum tipo de circunstância ou favorecimento. Ele fala: eu sei estar abatido. É impressionante isso que Paulo está dizendo. Será que nós temos aprendido e conhecido a Deus o suficiente para saber ser abatido? Tem gente que não sabe ser abatido. Tem gente que não sabe ser ferido, tem gente que não sabe ser traído. Você está aprendendo a ser traído? Você está aprendendo a ser desapontado? Você está aprendendo a ser abandonado pelas pessoas? Isso é um aprendizado. Tem gente que não sabe. Tem gente que quando é traído, é abandonado, é frustrado, é desapontado, se ressente, toma decisões em função disso. Nossas decisões não podem ser o resultado da decisão dos outros. Nossas decisões têm que ser a referência da decisão dos outros. Então, quem não sabe ser abatido, quem não sabe ser traído, quem não sabe ser surpreendido, desapontado, também não sabe, como ele diz aqui, ter abundância. Então, tem gente que ela é corruptível, ela é susceptível. Ela é susceptível da dificuldade, assim como ela é susceptível da facilidade. Na facilidade ela se perde, ela se confunde, ela se corrompe, ela não sabe lidar com o favorecimento. E ele está dizendo aqui, ó, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Então isso é instrução, isso é um princípio, isso é fruto de uma reflexão, isso é uma decisão, amado. Às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus, nós estamos pedindo para Deus a mudança das circunstâncias, sendo que Deus quer nos ensinar a estar preparado para elas. Às vezes nós estamos querendo que Deus mude os nossos sentimentos, em lugar de nos ajudar a conhecer a sua vontade, a sua palavra, para que nós tenhamos condições de enfrentá-los. Muitos sentimentos seus ou meus não vão mudar, mas nós vamos estar preparados, nós aprendemos a lidar com eles. Nós aprendemos a lidar com o abatimento, nós aprendemos a lidar com o êxito, a gente aprendeu. Então não temos que estar aprendendo, mas conhecendo o Senhor, porque Paulo diz, eu aprendi o contentamento. Contentamento é uma coisa que a gente aprende. Contentamento não tem nada a ver com as nossas emoções. Então ele diz assim, ó, eu aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tem gente que não sabe ter fome. E são as mesmas pessoas que não sabem ter fartura. Na fartura se corrompem, se pervertem. Na fartura se embriagam. E na fome se desapontam, se ressentem. E são pessoas amargas na fome. E são pessoas alucinadas, embriagadas na fartura. Quando você encontra essas pessoas na fartura, elas estão embriagadas, estão entorpecidas. Ou então, quando você encontra essas pessoas na dificuldade, elas estão amarguradas, ressentidas, abatidas. E ele diz, não, eu aprendi a viver tudo isso. Eu aprendi tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isso é um aprendizado, mano. Isso não é uma imposição, isso não é uma lobotomia. O Espírito Santo não vem e tira de nós o sentimento difícil. Ele nos ensina a lidar com eles. Nós temos que aprender. E aí esse aprendizado vem do conhecimento da fidelidade de Deus. Então eu queria compartilhar algo aqui muito forte essa manhã sobre esse princípio do contentamento. Se isso é um aprendizado, se isso é uma aplicação, se isso é uma referência, se isso é um pilar, um absoluto, então é um princípio, é o princípio do contentamento. E o que quer dizer o princípio do contentamento? Que nós vamos estar alegres sempre, em tudo alegrar, alegrar-vos no Senhor, sempre, em tudo dai graças. E não é que você vai ser uma pessoa assim, iludida, igual muita gente fica assim, meio zen, meio alucinada, não. É de maneira consciente, de maneira angustiada, às vezes dolorida, então eu sinto dores, mas a dor não me rouba a alegria, a dor não produz em nós o lamento, a murmuração. A dor é um aprendizado, assim como a satisfação, o prazer também é um aprendizado. Nós temos que aprender a ter prazer, senão a gente fica viciado em prazer. A gente tem que aprender a sofrer dores, senão a gente fica vulnerável das dores. Amém? Então, Deus não prometeu, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui hoje. Deus não prometeu felicidade. Não existe promessa de felicidade. Existe promessa de contentamento. E a promessa de contentamento é que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, vai nos ensinar. Vai nos ensinar. O Espírito Santo, tomando a palavra das promessas de Deus, vai nos ensinar a ser pessoas completas. Quando Paulo está dizendo de contentamento, ele está falando de um container. Ou seja, não há espaço de carência. A felicidade é uma forma de tentar preencher nossas carências. Então a gente é tanto mais feliz quanto maior a sensação de que as nossas carências foram satisfeitas. E a gente é tanto mais alegre quanto mais convicto a gente é da fidelidade de Deus. Então a felicidade é uma coisa relativa da satisfação das carências. Ao passo que a alegria é um testemunho absoluto de convicção. Alegria é a forma como, de maneira inabalável e inegociável, nós testemunhamos a nossa total e absoluta confiança na fidelidade de Deus. Isso é contentamento. Não há promessa de felicidade. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quem promete felicidade, quem oferece felicidade, é o diabo. O diabo promete e oferece felicidade. Quando Jesus está lá no deserto para aprender, quando Jesus está lá no deserto para ser ensinado pelo Espírito, quando Jesus está lá no deserto para ser transformado e amadurecido no conhecimento, que a palavra de Deus diz que ele aprendeu obediência nas coisas que sofreu. Então é um aprendizado, né? Contentamento é um aprendizado. Então até Jesus, ensinado pelo Espírito Santo, aprendeu esse contentamento naquilo que ele sofreu. Amém? E quem veio oferecer felicidade no momento em que ele estava aprendendo a ser contente? Então às vezes quando Deus quer ensinar você, o princípio do contentamento, aparece o diabo para te oferecer felicidade. E aí ele oferece felicidade em três níveis. No nível físico, ele diz: por que você não usa todo o poder que você tem para satisfazer seu apetite físico, seu corpo? Então a felicidade é alguma coisa que está associada à satisfação, né, do corpo. É o corpo se sentindo feliz porque a sua fome, o seu apetite foi satisfeito. Depois vem a satisfação da alma. Então, o diabo prometeu felicidade. Falou: tudo isso aí, ó, que os olhos da sua alma, tudo isso aí que o seu imaginário, a sua percepção, visibilidade te oferece, tudo isso eu te darei, se você prostrar e me adorar. Então felicidade é uma promessa do diabo associada à devoção religiosa. Então a satisfação da necessidade é a satisfação mesmo dos nossos apetites carnais através das nossas competências. Agora existe um outro nível mais sofisticado de felicidade. Então às vezes você não está lá, você não foi feliz, né, em satisfazer sua necessidade física, então você vai tentar satisfazer sua necessidade poética, né, filosófica, ou da alma, do pensamento. Então aí sua visão se amplia, não é mais a pedra que está na frente de você e que você pode mudar ela com poder para se satisfazer, não. É onde a sua vista alcança, onde a sua percepção, a sua cognição, a sua inteligência, percebe? E você vê alguma forma de maneira cultica satisfazer isso. Então já é mais uma elaboração da alma. E depois vem a felicidade alcançada pela devoção religiosa. Né? Então, lá do alto de uma torre, você se lança, né? você pula para poder experimentar e declarar o poder de Deus a seu favor. Então, muitas pessoas não percebem, mas elas vão vivendo isso, ou na área devocional, cultica, em que a gente tem um nível mais sofisticado, mais elaborado de necessidade, que nós podemos estar forçando, né, para isso acontecer. Então a gente pula que Deus acorde, a gente faz a dívida que Ele paga, a gente, né, arruma o problema que Ele resolve. E não é nada disso, né? É uma relação de aprendizado. Aí tem a questão da alma, dos pensamentos, da cobiça, e já a carência agora tem uma questão mais elaborada, né, que é uma cobiça, ou então é a carência propriamente dita mesmo, aquilo que é querer, né, assim, ser reconhecido e querer ser satisfeito de alguma forma. Então, é Pedro que está dizendo que não é isso. Então, Paulo está dizendo isso, Pedro está dizendo isso. Pedro diz, olha, não é isso, acrescente a sua fé e virtude. Paulo está dizendo isso, não é assim. Né? Nós temos que desenvolver a nossa fé para uma relação mais virtuosa, né? Nós temos que desenvolver a nossa fé para um outro nível de conhecimento. Então, não é simplesmente pedir, não é simplesmente clamar, não, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, e nesse conhecimento a gente aprende o princípio do contentamento. E aí, assim como Deus não promete felicidade, Ele promete alegria. O reino de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então é possível viver alegre sempre, mesmo e principalmente quando você não está sendo feliz. Então alegria é uma condição para toda e qualquer circunstância. Todo filho e filha de Deus tem a promessa da alegria, porque essa é a promessa do reino de Deus para a nossa vida. Um reino de alegria, né? Um óleo de alegria sobre a nossa cabeça, um testemunho de alegria na nossa vida. Então eu queria deixar essa palavra, esse desafio com os irmãos, para que você se liberte de qualquer expectativa de felicidade e se agarre à perspectiva de viver contente em toda e qualquer situação. Nosso contentamento, nossa plenitude. Não continue esperando felicidade para viver o reino, mas continue aprendendo a ser contente para você revelar o reino. Então, o nosso desafio não é ser feliz, né, para desfrutar o reino, mas é viver contente para revelar o reino. Amém? Então Deus nos chamou para ser uma expressão visível do seu reino, onde quer que a gente esteja, em toda e qualquer situação. Então, seja num momento de enfermidade, seja num momento de uma conquista, de uma realização. Então não deixe ninguém pensar que você é um cristão feliz, porque Deus está sempre satisfazendo as suas carências ou necessidades, mas que todos possam ver que nós somos pessoas contentes, porque nós conhecemos a Deus, especialmente naqueles momentos ou naquelas circunstâncias em que nossas necessidades ou carências não são satisfeitas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro,